é preciso que a gente tenha sangue. O Irã no espaço, Coreia do Norte, aqui depois de tentativas, de explosões, não teve nenhum programa espacial de nenhum país no mundo que não ocorreu drama, que não ocorreu explosão, insucesso e essa coisa toda. Então, nós estamos numa área, aqui são os feitos do programa espacial brasileiro, deveríamos ter feito muito mais. O Brasil se encontra aqui, nessa entre os países, entre investimentos aí em relação ao PIB. Aqui é o PNAE, vamos dizer, essa coluna aqui é o DCTA, é o lançador, essa coluna aqui é o INPE. Isso aqui é a previsão do PNAE 2005-2014. Absolutamente nada disso daqui foi
concluir,
realizado.
Para concluir, presidente.
Nós temos mais um PNAE aqui. Avaliando isso daqui, também não vai ser concluído. O sucesso dos russos era inferior a 50%, os insucessos que aconteceram aqui e a ajuda que outros países tiveram para o seu desenvolvimento. Bem-vindos ao mundo do alto desempenho, do alto risco, do longo tempo de desenvolvimento, alto custo e da dependência forte do governo nessa área. Aí nós temos, aqui nós temos uma coisa que até depois de 2003, a partir de 2004, o orçamento médio praticamente dobrou, mas como nós vimos, desses 300 milhões aqui, há quatro anos o que chega para o desenvolvimento do VLS é 15 milhões de reais. Então, com isso não se faz lançamento. Nós temos previsão do VLM para 2016, não é isso? Eu torço para que isso aconteça, mas como o VLM tem também rede elétrica, provavelmente isso não vai acontecer, porque o Vecisnave, que está pronto há muito tempo, dependendo apenas disso, não consegue decolar, porque foi contratada a indústria para desenvolver esse sistema e não conseguiu desenvolver esse sistema. O fomento para a indústria é algo que sempre aconteceu em todos os períodos. Os dois institutos, o DCTA e o INPE, já provaram sobejadamente
para
que têm capacidade,
presidente,
de entregar, de responder às demandas nacionais. Associação de ex-alunos do ITA avalia que o orçamento da Embraer até hoje daria para sustentar 900 anos de existência do ITA. Na época da crise do petróleo, em 73, a resposta foi que em 76 tínhamos o lançamento do carro a álcool desenvolvido lá no CTA, e isso projetou o Brasil como referência na produção e uso de energia renovável como uma iniciativa inovadora sem precedentes. Então, todas as vezes em que o dinheiro chegou, em que o investimento chegou, nós conseguimos dar essa resposta. E nós temos essa capacitação. Desculpe, senador, muito obrigado.
Obrigado, Ivanil. Eu gostaria de ouvi-lo por muito mais tempo, até porque a sua exposição, vi que ela ficou bem abrangente e provocativa, bem interessante. Mas nós temos que cumprir esse nosso programa de trabalho aqui. E agora eu preciso passar a palavra à senhora Flávia Schmidt, diretora adjunta de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Obrigada, senador, pelo convite ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Saúdo Vossa Excelência, em nome de quem também cumprimento as demais autoridades civis e militares aqui presentes.
Senhora Flávia, me permita um minutinho só para anunciar que, além das pessoas que estão compondo aqui a mesa, nós temos outras autoridades aqui, integrantes da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Vieira de Rezende, a quem damos as boas-vindas. O senhor Marco Antônio Vieira de Rezende é diretor de transporte espacial e licenciamento. Temos também José Monserrat Filho, chefe da assessoria de cooperação internacional. Temos o senhor José Irã Mota Barbosa, diretor de Planejamento, Orçamento e Administração. Temos também o senhor Carlos Alberto Gugel Veras, diretor de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento, a quem tive a honra de ouvir há poucos dias na Confederação Nacional da Indústria sobre o Programa Espacial Brasileiro. Temos também o senhor Petrônio Noronha de Souza, diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos. Temos representando também da Telebrás, Sebastião Nascimento Neto, gerente de satélites, o senhor João Henrique Dourado, que é assessor parlamentar e assessor da presidência. Temos também da empresa Visione o senhor Hamilton Carvalho, diretor de engenharia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o José Ângelo da Costa Ferreira Neri, a quem tenho a honra de agradecer pela bela recepção que nos fez nos dias em que estivemos lá em São José dos Campos, visitando o INPE. E também temos o integrante da Embaixada da Federação Russa, o senhor Alexander, e como é que diz esse nome aqui? Perevedentsev, que é o primeiro secretário da Embaixada da Federação Russa no Brasil. Agora, com a palavra, a senhora Flávia Schmidt.
Obrigada, senador. A minha fala aqui, na verdade, o IPEA não faz parte dos órgãos que compõem o Programa Espacial Brasileiro, mas a gente, na qualidade do Instituto de Pesquisa, que trabalha voltado para a formulação e avaliação de políticas públicas, o nosso interesse pelo setor espacial remonta já em torno de 5-6 anos. A diretoria em que eu atuo, especificamente uma diretoria que olha para o setor produtivo da economia, então eu vou falar rapidamente no contexto que nos levou a realizar um estudo em 2011, eu trago alguns dados bem breves, são só 7 slides, um pouco mais atualizados, para dar um pouco a dimensão do que é essa indústria espacial brasileira, de quem são essas empresas, qual o perfil dessas empresas e o potencial que elas possuem no apoio ao Programa Espacial Brasileiro. Então, como já foi bastante contextualizado pelos expositores que me antecederam, né, nas últimas décadas ficou muito claro que o espaço não é mais um locus restrito à disputa entre potências, mas é sim um global commons, na qual se inserem diversos produtos e serviços que têm aplicação muito direta no dia a dia da sociedade, da economia dos países. Isso talvez não seja muito claro para a nossa população de forma geral, mas o quanto a sociedade e a economia são dependentes hoje de atividades decorrentes de produtos e aplicações espaciais. Então, daí surge o nosso interesse. Então, os satélites têm uso comercial, também apoiam a defesa nacional, como já foi bastante exposto aqui. E no campo científico, eles expandem nosso entendimento do universo, né? A gente tem visto quase que semanalmente novas notícias relacionadas a isso, que sempre nos impressionam bastante. Apesar disso, ainda hoje, né, pelos fatores que já foram também bastante exposto, né? É uma atividade arriscada, cara e de longo prazo, né? De sustentabilidade, que existe uma sustentabilidade de investimento por conta dos países investidores. Apenas um pequeno grupo de países no mundo até hoje domina, né, toda a gama de competências que são necessárias para a exploração e o acesso ao espaço. Então, falando um pouco sobre o estudo que a gente vai apresentar muito, muito brevemente, os resultados, aqui eu posso disponibilizar depois para a página da Comissão de Ciência e Tecnologia. A gente usou um método que a gente usa tradicionalmente no IPEA quando a gente faz estudos de setores da economia do Brasil. Então, a gente reuniu uma lista de 104 firmas que seriam brasileiras, que seriam associadas à atividade espacial. E aí, cabe um ponto para explicar um pouco a dificuldade de identificar quais são essas empresas, né? Porque a indústria espacial, assim como a atividade de defesa, não conta com uma classificação de atividade econômica que permita a gente entrar numa pesquisa do IBGE ou em alguma base de dados governamental que são construídas a partir de classificação de atividade econômica e extrair de lá. Então, foi com a ajuda de alguns especialistas, inclusive o Dr. Yu, aqui presente da EB, nos ajudou nessa seleção de firmas. A gente chegou a um conjunto de 104 firmas que são direta ou indiretamente associadas à atividade espacial, que estariam na cadeia produtiva, portanto, das atividades mais comuns de espaço, de lançamento, fabricação de satélites, veículos e serviços de solo. Nós associamos dados oficiais, né, diversas bases de dados oficiais a quais o IPEA tem acesso. São dados secundários, né, coletados por pesquisas oficiais, como as pesquisas do IBGE, a RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, a pesquisa de inovação tecnológica também do IBGE, os dados de comércio exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC. para a gente poder avaliar um pouco qual é, como funciona a estrutura produtiva, qual é a composição dessa estrutura produtiva, as condições de competitividade, especialmente qual é a capacidade tecnológica e inovativa dessas empresas que estão atuando nesse segmento. E trabalhamos com algumas análises descritivas que são desidentificadas. Quando a gente trabalha com esse método, não nos interessa olhar para a empresa A, B ou C, mas sim para o conjunto de empresas que compõem esse determinado segmento do tecido industrial nacional. E a gente olha apenas descritivas gerais, médias, que eu vou apresentar aqui a seguir. Apresentando, eu não trouxe as tabelas para não tornar a apresentação muito extensa, né, mas o que os dados analisados revelam para a gente de forma bastante sumária é uma predominância de empresas de menor porte, né? Então, nesse conjunto de 104 empresas, temos empresas mais pequenas, micro e pequenas empresas. Apesar disso, a gente fez uma análise longitudinal. Entre 2005 e 2011, houve uma expansão do número de grandes e médias empresas nesse período. Então, muitas empresas migraram da categoria de micro e pequenas para médias e grandes. Muitas, eu falo, são em torno de 10 a 15 empresas, muitas quando se fala assim, no conjunto de 104. Houve uma evolução também bastante representativa do pessoal ocupado, né? O PO é o pessoal ocupado, e quando a gente fala em pessoal ocupado, a gente está falando de contratos de trabalho firmados, contratos formais de trabalho firmados, de 3.647 pessoas em 2004 para quase 7 mil pessoas diretamente empregadas apenas. Então, essa ressalva, a gente não leva em consideração os impactos indiretos que essas empresas têm na sua cadeia produtiva. Os salários médios e a massa salarial total, que é o somatório dos salários pagos por essas 104 empresas, se elevaram consideravelmente acima do que ocorreu no resto da indústria de transformação. Então, para a gente ter um parâmetro de referência, a gente comparou com o que aconteceu no resto da indústria de transformação, e os salários se elevaram consideravelmente acima. Eu, nos slides subsequentes, eu deixo um pouco claro, porque uma hipótese que pode levar a isso. São 50%, em torno de 50 empresas, firmas industriais, né, que têm atividade econômica principal ligada à indústria de transformação. E aqui o primeiro fato, né, constatação nossa, que eu acho que é muito importante, reside aí grande parte do potencial do setor para a economia nacional, é a qualificação desse pessoal ocupado que está empregado nessas empresas, né? Então, a gente tem um percentual muito alto de ocupados com nível superior. 42% das pessoas ocupadas nessas empresas são pessoas com nível superior, e só relembrando, a média nacional do nível superior mal chega a 11%. Pessoal técnico-científico é uma categoria que a gente faz para agregar pessoas que estão ocupadas nas chamadas ocupações técnicas e científicas, quer dizer, ligadas ao desenvolvimento de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e científico. 10% também é um percentual muito expressivo se comparado ao restante da indústria de transformação. E engenheiros em ocupação de engenharia são 5%. Então, um engenheiro, por exemplo, que é o diretor de marketing de uma empresa dessas, não estaria computado nessa estatística. Apenas aqueles engenheiros que também estão envolvidos diretamente na atividade de engenharia. Naturalmente, pelo próprio histórico que a gente conhece, há uma concentração expressiva dessas empresas na região sudeste do país, isso não causa qualquer espanto. Uma participação muito pouco significativa de capital estrangeiro, a gente usa para isso os dados do Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil, e apenas 5 empresas do conjunto, essas 104, possuem participação de capital estrangeiro. Quase 30% dessas empresas são exportadoras, realizaram alguma atividade de exportação no período recente, e 50% são importadoras. E embora a gente tenha observado nesses últimos 10 anos uma tendência de crescimento do valor das importações e de estabilidade no valor exportado, ainda assim a gente tem observado o maior valor agregado para os bens exportados, o saldo ainda é positivo para a economia nacional. Retomando aqui os dados do IBGE, né, da pesquisa industrial anual que é realizada ao nível das empresas da indústria de transformação do país, em 2012, essas 104 empresas, né, das que estavam na PIA, e a PIA só, o extrato que foi utilizado para essa análise apenas computa empresas com mais de 5 pessoas ocupadas, receita total de R$ 2,6 bilhões. Já passando para Pesquisa de Inovação Tecnológica, Pintec, a última edição que foi divulgada em dezembro de 2013, que se refere ao triênio 2009, 10 e 11, 21% das empresas foram inovadoras, tanto em termos de produto ou de processo, e isso também é muito mais alto do que a média da indústria de transformação nacional. O despende com atividades inovativas foi de 6,6% da receita líquida de vendas, né? Isso significa que da receita líquida de vendas desse grupo de empresas que estavam na amostra da Pintec, a amostra da Pintec é uma amostra que basicamente compõe empresas industriais e de serviços de maior de tecnologia da informação. 6,6% toda a receita líquida de vendas dessas empresas foi despendida com atividades inovativas. E essas empresas, a gente teve acesso a dados do BNDES também para o apoio por diversos programas de fomento que o banco disponibiliza às empresas do país. 12,5% delas, em 2013, receberam algum apoio por parte do banco. Então, finalizando aqui essa exposição muito recente, que eu trago apenas alguns dados para expor e deixar mais claro qual é o potencial e qual o perfil dessas empresas do Brasil. Fica o destaque, né, para a importância do reconhecimento do setor na política de desenvolvimento de atividades espaciais, além daqueles órgãos que estão definidos, né? E fiquei muito feliz de ouvir falar em indústria em quase todas as apresentações que me precederam. Eu acho que é importante que esse olhar esteja sempre presente no desenho das políticas nacionais voltadas para o setor. Há um elevado potencial inovativo no âmbito dessas empresas, expresso especialmente pela qualificação do pessoal que é ocupado, mas ainda não é convertido em competitividade internacional. Então, a inserção internacional dessas empresas ainda é muito tímida e até, especialmente, né, pelo último fator também, que é algo que é sempre debatido quando se fala em programa espacial brasileiro, ficou muito claro nas falas anteriores, né, há uma necessidade, sine qua non, de previsibilidade e continuidade dos projetos nos quais as empresas são envolvidas, né. A possibilidade de envolvimento num projeto desses, quebrar essas empresas que contam com uma mão de obra muito qualificada e investem no projeto, e esse projeto tem uma interrupção súbita, pode realmente ser muito prejudicial a esse conjunto de empresas. Então, algumas estão sem contrato, como já foi mencionado aqui, e há uma necessidade do aumento da participação dessa indústria nacional nos projetos estratégicos para o setor. Basicamente é isso. Obrigada, senador, pela oportunidade.
Obrigado, senhora Flávia.